Em destaque, estudantes brasileiros em Brisbane e no Brasil, e também um português, entre, calcula-se, 150 latino-americanos afetados em alegado golpe de uma agência de intercâmbio, Tu Futuro, em Austrália. Tiago Deotti, ex-funcionário da agência, conta como ouviu do próprio dono que ele não tinha dinheiro e que lamentava, mas que não pagaria o que estava devendo aos brasileiros. Wesley Alves Bezerra, de 23 anos, desde São Paulo, conta ao nosso programa que pagou mais de $5 mil à agência e que está muito revoltado. O cônsul honorário do Brasil em Brisbane, Valmor Moraes, diz acreditar que será muito difícil que os afetados acabem sendo ressarcidos. A agência de estudantes Tu Futuro em Austrália de Brisbane, que traz latino-americanos ao país, está envolvida em um caso escandaloso de grandes proporções, sendo discutido principalmente nas redes sociais. Aparentemente, os donos da agência, um casal, desapareceu do país, deixando o negócio abandonado em algum momento entre o Natal e o início de janeiro. Acredita-se que mais de uma centena de latino-americanos, entre eles em torno de 20 brasileiros e também um português, casado com uma brasileira, possam ter perdido o dinheiro que pagaram à agência para obter o visto na Austrália, seguros de saúde, acomodação e matrículas em escolas. Foi criada uma página no Facebook, Afetados de Tu Futuro em Austrália, e o representante dos afetados na Colômbia disse ao programa espanhol da Rádio SBS que calculam em torno de $800 mil o valor total dos pagamentos à agência que teriam sido perdidos e que, no caso dele e do seu irmão, pagaram $13 mil por um serviço que não foi prestado. Conversamos com o brasileiro Tiago Deotti, que foi funcionário da agência Tu Futuro em Austrália, em Brisbane, sobre o desenrolar e a cronologia desta saga. Tiago conta, nessa entrevista, como ouviu do próprio dono da agência, no início de janeiro, que ele não pagaria o que estava devendo aos brasileiros. Tiago conta que imediatamente seguiu a casa do dono, viu que estava vazia, tinham se mudado, e que foi logo à polícia local e federal, que não se interessou pelo caso e nem tomou o seu depoimento. O caso agora está sendo investigado pelas autoridades. Você acompanha agora aqui no programa as entrevistas. A primeira denúncia, pelo que nós vimos, foi feita por um brasileiro no Facebook Brasileiros em Brisbane. Foi Tiago Deotti, de São Paulo, no dia 5 de janeiro, trazendo a história. E é com ele que nós conversamos agora, diretamente de Brisbane. Boa tarde, Tiago. Tudo bem? Bem-vindo à SBS.
Boa tarde. Obrigado pela entrevista. É um prazer estar aqui ajudando vocês também. E eu espero que a gente consiga ajudar mais e mais brasileiros com isso, né?
Pois é, Tiago, que história, né? Você trabalhava na agência Tu Futuro na Austrália e, pelo que eu vejo, você foi o primeiro a fazer a denúncia de que eles teriam ido embora. Conte pra gente como é que foram essas últimas semanas na agência Tu Futuro na Austrália.
Ah, eu trabalhei lá começo de abril, mais ou menos, do ano passado, né? Abril de 2016. Na verdade, já era uma agência que estava bem consolidada no mercado latino, né? Eles trabalhavam mais de 15 países da América Latina e já estavam aí há 5 anos no mercado, mais ou menos, né? Então, assim, eles me contrataram, na verdade, para poder abrir mais um mercado para eles, né? Um mercado brasileiro e português. Eu trabalhava com os dois países e tudo estava correndo muito bem. A gente chegou a trazer várias pessoas para cá. Tem vários clientes em Brisbane já, que já estão aqui estudando, já estão até renovando o visto. E as últimas semanas que eu comecei a perceber, assim, realmente que algo estava dando errado, era justamente quando começou, assim, a atrasar pagamentos de seguro-saúde e demorava muito para dar uma resposta de uma coisa aqui, uma coisa ali. A agência também era parte de uma grande casa, né? Era uma casa grandona com vários andares e aí eles acabaram mudando para a garagem, transformando a agência em acomodação. A agência mesmo ficou na garagem. Então, eu já comecei a sentir que estava alguma coisa dando meio errado e eu já não estava mais vendendo, né? Já não estava mais fazendo, trazendo mais vendas para a empresa a partir desse momento, né? E aí, então, que eu saí da empresa, né? No começo de dezembro, foi aí que eu deixei uma outra pessoa no lugar e eles falaram, não, tudo bem, tá tudo tranquilo. E foi onde começou realmente o problema, né? De alguns brasileiros entrarem em contato comigo, do tipo, ô, Thiago, eu sei que você não está mais trabalhando lá, mas eles não me dão resposta, não me falam como está meu processo, não sei o que está acontecendo. E aí eu liguei para eles, eles falaram, não, a gente vai pagar, não sei o quê, pode ficar tranquilo. Isso no final de dezembro, né?
Quando é que foi a última vez que você conseguiu contato com os donos da agência Tu Futuro na Austrália?
Então, aí foi nesse segundo contato, que foi o último que eu tive com eles, no começo de janeiro, né? Na primeira semana de janeiro. Eu falei para eles, falei, oh, e aí, vocês vão, né, terminar de fazer os pagamentos e tudo mais? Vão devolver o dinheiro? O que vocês vão fazer? E aí foi o que eles falaram para mim, que não era mais para eu ligar para eles. Foi exatamente assim, please don't call us anymore, we don't have any more money and don't bother.
Eles então, disseram assim, que não tinha mais dinheiro?
É, ele falou, o dono da empresa, ele falou, olha, não me liga mais, se for para sobre pagamento, a gente não tem mais como fazer mais nada, fala para os clientes brasileiros que a gente sente muito, mas a gente não tem o que fazer, a gente não tem mais dinheiro para pagar nada de ninguém, e sumiram. E aí não falaram mais comigo. Me bloquearam no WhatsApp, me bloquearam no telefone, Facebook e tudo. E aí foi a última vez que eu falei com eles.
Eles chegaram a dizer para você que não tinham dinheiro e que não iam pagar.
Sim, exatamente.
Eu vi também que você comentou que você foi até a casa deles e descobriu que a casa estava vazia, foi isso?
É, então, depois que eles me bloquearam, né, e não me atenderam mais, eu falei, bom, eu vou lá na casa deles para cobrar ao vivo, né? Porque os brasileiros estavam desesperados indo atrás de mim. E aí eu fui lá na casa dele, né, com alguns clientes, e a gente descobriu que eles não estavam mais lá e a casa estava vazia. E na porta da casa tinha um cartão de uma empresa de mudanças internacionais, né? E a casa estava bem parecendo aquelas casas quando abandona rápido, sabe? O pessoal larga a coisa lá, então tinha cadeira, tinha alguns móveis, tinha papel pelo chão, roupa de criança, que parece que saíram às pressas, assim, sabe?
Tiago Deotti, você conversou com eles que dia mesmo que foi, em janeiro, pela última vez?
Ah, se mesmo foi dia 2 ou 3 de janeiro.
E quando é que você foi na casa deles?
No mesmo dia. No mesmo dia. Eu falei com eles de manhã e tentei ligar de novo depois que ele desligou e fui na casa dele e já não estava mais lá. Foi uma ligação via WhatsApp, então eles podem ter me atendido de qualquer lugar do mundo via internet, né? Eu tentei ligar o telefone comum, só chamou, então o que me leva a crer que eles ainda estavam na Austrália, porque o telefone estava chamando, mas eles não atenderam por ligação local, só por WhatsApp, né?
Então isso era 2, 3 de janeiro, e aí você foi à polícia?
Sim, aí eu desliguei, fui na casa dele, já não estava mais lá, já foi que eu falei que a casa estava vazia, e saindo da casa dele, já fui na polícia e foi o que a polícia falou, que isso acontece todos os dias na Austrália, que infelizmente eles não podiam fazer nada.
E qual era a sua expectativa do que a polícia faria com essa denúncia?
Olha, eu tinha, no mínimo eu achei que a polícia fosse comigo até o aeroporto, ou fosse até o aeroporto investigar, ou pelo menos impedir, ou tomar alguma coisa urgente, né? Tomar alguma atitude urgente, né? Mas aí a gente acabou descobrindo que a polícia daqui não é realmente aquilo tudo que a gente imaginava, né? Não tem esse glamour todo como a gente achava que era. Se fosse no Brasil, eu até entenderia, né? No Brasil isso não ia dar em nada mesmo, né? Agora, aqui foi realmente um espanto a polícia ter falado que isso acontece todos os dias.
Então não se sabe se eles deixaram a Austrália, quando que deixaram a Austrália, que voo que pegaram ou o destino do voo?
Não, ninguém tem noção disso. Se a polícia for investigar, vai ser fácil deles conseguirem rastrear isso. Afinal, eles têm 3 passaportes, né? O argentino, espanhol e australiano, né? Ela é espanhola e australiana.
Há informações, eu vi também nas redes sociais, tem gente que diz que sabe onde eles estão nesse momento.
É, tem muita especulação, né, nas redes sociais, porque como foram mais de 150 latinos, né, não só brasileiros, mas os latinos no geral, colombianos, venezuelanos, etc., tem muita gente indo atrás também, tentando garimpar informações de onde eles estão, né? Então foi descoberto um currículo, né, também a dona da empresa, ela procurando emprego num site em Dubai, né? E esse mesmo currículo diz lá que o último emprego dela foi em dezembro de 2016, como diretora da Seu Futuro na Austrália, ou seja, ela já estava procurando emprego em dezembro, em Dubai. Entendeu? Então, isso que o pessoal especula, que talvez eles estejam em Dubai. A primeira especulação foi que eles tinham ido para Nova Zelândia, que era o primeiro destino que essa empresa de transportes fazia, né? E aí acabaram descobrindo esse currículo dela em Dubai, ela procurando emprego como enfermeira em Dubai, nesse site.
Tiago, estamos conversando com o Tiago Deotti, o primeiro que denunciou aí o sumiço dos donos da empresa Tu Futuro em Austrália. Tiago, você sabe quantos brasileiros teriam sido prejudicados ou afirmam terem sido prejudicados pela empresa?
Sim, eu sei de todos. No Brasil, a gente tem uma média de 6 a 8 brasileiros, incluindo solteiros e casais, né? São 2 ou 3 casais, se eu não me engano, e 5 brasileiros solteiros, né, entre meninas e meninos. E aqui na Austrália a gente tem pelo menos entre 10 e 15 pessoas que foram afetadas também, que chegaram aqui, não tiveram acomodação, porque eles também não pagaram a empresa de acomodação. Eles tinham um dinheiro para receber também e não receberam de volta, porque a empresa cobrava para poder fazer orçamentos. O dinheiro deveria ser devolvido, né, como um cheque caução, e não foi.
Os famosos $500 que eles cobravam para aceitar o cliente.
Exatamente, exatamente. Então esses $500, entre $150 e $500, era para ser devolvido, nunca foi, fora as acomodações que eles deixaram de pagar, então os clientes chegaram aqui e não tinham onde morar, né? A gente teve que tentar ajudar todo mundo da melhor maneira que a gente pôde, e graças a Deus conseguimos alocar todo mundo aí, estamos ajudando todo mundo, né?
E, Thiago, você comentou também nas redes sociais que você conseguiu, durante o mês de dezembro, que eles pagassem de volta alguns brasileiros, foi o caso?
Sim, a gente conseguiu pelo menos dois refunds, né? dois retornos aí, e esses dois brasileiros estão fazendo o processo deles de intercâmbio tranquilamente, mas isso foi, a gente acredita que foi meio que um cala-boca, né? Olha aqui, olha, tem esse dinheiro aqui, não fala mais com a gente até janeiro, né? E aí eles pagaram esses dois de volta e sumiram depois, né? Mas teve dois que a gente conseguiu sim entregar o refund.
E só do que seria o prejuízo dos brasileiros, você tem um cálculo de quanto que eles teriam perdido para a agência?
Olha, é um cálculo um pouco difícil de fazer, porque é entre 5 e 7 mil dólares para cada brasileiro. A gente estima aí, olha, pelo menos uns 40, 50 mil por aí, juntando tudo, acomodação e etc, né? Pelo menos uns $50 mil só de brasileiros, né? Mas estima-se mais de 500 mil acima com os latinos e tudo mais.
Foi criado um grupo no Facebook, né, dos afetados da agência Tu Futuro em Austrália. Vocês estão em contato com esses outros latino-americanos?
Não. Eu tenho conhecimento desse grupo, mas eu não estou inserido nele. Existiam outros grupos no Skype também, de alguns latinos, e aí eu acabei entrando num desses grupos para tentar conversar com eles também, mas eles, acho que eles não me quiseram muito ali, porque eu trabalhava na agência, então eu acabei saindo desse grupo também. Acho que eles entenderam alguma coisa errada e eu acabei saindo de lá. Mas tem esses grupos no Facebook, mas eu não estou inserido em nenhum deles agora.
E eu entendo também que há um policial que está liderando as investigações junto à polícia de Queensland. Você está em contato com a polícia?
Não, ninguém da polícia entrou em contato com a gente, nem nada. Quem está ajudando bastante a gente é o consulado do Brasil, né? Com o senhor Valmor. Então, quem está mais a par das investigações e tudo mais é o consulado mesmo. A gente não está inserido nesse meio, ninguém veio falar com a gente ainda não.
E você tem informações de que a polícia de Queensland estaria investigando o caso?
Não, não tenho nenhuma informação. Ninguém falou se estão investigando ou não. A gente não tem nenhuma informação se isso está indo para frente ou não. Eu gostaria muito de ter, inclusive.
Então você não foi contatado por nenhuma organização australiana, por nenhum departamento, por ninguém, pelo Ombudsman, nada para contar essa história?
Nada, nada. A única foi a televisão e só. Para a ABC, saiu na televisão, no site, no rádio, saiu em vários lugares. Inclusive, a gente chegou aí na polícia e foi, na verdade, o caso mais bizarro dessa história toda é que a gente foi na polícia, eu fui na Polícia Federal, eu fui na Polícia Comum, e na Polícia Federal falaram pra gente, preenche um formulário aqui, isso acontece todos os dias, e não deram atenção alguma ao caso, né? O que foi o que chocou mais a gente, né? A gente pensou, poxa, a gente tá na Austrália, na minha cabeça eles iam sair com o helicóptero atrás deles, né? Mas eles não deram atenção alguma, só falaram para a gente preencher um formulário e ficou por isso mesmo. Aí a gente entrou em contato com a Polícia Federal também, aí eles mandaram a gente ir para um escritório do Fair Trade, se eu não me engano. E aí eu fui no escritório do Fair Trade também, logo após a ida na polícia, aí eles fizeram a mesma coisa, preenche esse formulário online aqui, pede para os clientes que foram afetados preencher o formulário, e se tiver bastante gente interessada, a gente vai averiguar, mas ficou por isso mesmo.
Você conversou com brasileiros afetados, o que que eles disseram a você, o que que eles estão sentindo?
Bom, a gente tem contato com todos os brasileiros que foram afetados, né? Porque, enfim, eu trabalhava na agência, eu conheço todos eles, né? Graças a Deus, de todos os brasileiros que foram afetados, assim, da pessoal que está no Brasil e tudo mais, eles estão recebendo uma ajuda aqui, né? De pessoas que estão querendo ajudar de alguma forma, né? Mas eles estão muito chateados, o pessoal do Brasil está extremamente chateado, porque são economias de uma vida inteira, né? Nós somos brasileiros aqui na Austrália, nós sabemos exatamente quanto custa para vir para cá, o quanto é difícil para a gente batalhar, estar aqui nesse país, né? E você perder 20, 30 mil reais numa tacada só é um dinheiro muito alto para o brasileiro. Tem muita gente ali que sofreu muito. Eu recebi ligações da mãe de um dos clientes, inclusive chorando, pedindo pelo amor de Deus para a gente ajudar o filho dela, porque ela estava juntando dinheiro a vida inteira para trazer ele para cá, para ele tentar uma vida melhor, e agora o dinheiro foi embora, sabe? Então, foi um caso muito triste, assim, para nós e para todos eles, né?
Tiago Deotti, de Brisbane, muito obrigada pelos esclarecimentos, conversar conosco. Mantemos o contato aí na sequência, estaremos acompanhando a evolução da história. Muito obrigada.
Claro, obrigado a vocês pela oportunidade e qualquer coisa a gente está por aqui.
SBS Rádio.